Muito boa tarde. Penso que estamos em condições de recomeçar agora para a nossa reunião ordinária. Vários pontos em agenda e vamos iniciar. Começo por pôr à consideração a ata número 58, que foi distribuída a todos os grupos parlamentares, atempadamente, e pergunto se há alguma observação pela parte de algum senhor ou senhora deputado sobre essa mesma ata. Não há nenhuma observação. Coloco à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. O segundo ponto de iniciativas legislativas tem a ver com algo que nós já temos tratado em sessões anteriores, ou seja, a iniciativa na especialidade sobre o decreto 92/2020 que altera o regime geral da gestão de resíduos. Para ver se é possível hoje completarmos aquilo que andamos há algum tempo a tratar e para iniciarmos algum debate sobre esta matéria, tendo em atenção que as propostas de alteração são da parte do Bloco de Esquerda e do PSD, passo a palavra a estes grupos parlamentares, iniciando por aquilo que foi primeiramente apresentado, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se é suposto estarmos a discutir novamente. Da nossa parte, devo dizer que estamos prontos para votar, porque já discutimos estas questões em reuniões anteriores, as propostas estão todas em cima da mesa, mas se entender que deve ser feita uma nova discussão, estamos também disponíveis para isso.
Apresentado nestes termos, não vejo necessidade para fazer nova discussão, naturalmente, se há acordo e se há concordância com perspectivas, portanto não, e com pontos de sobre a alteração em que está em causa, não vejo que haja necessidade de abrir novamente o debate, até porque ele já foi feito em sessões anteriores. De qualquer forma, pergunto ao grupo parlamentar do PSD se corrobora ou não desta posição, ou se tem algo a dizer em contrário, Senhor ou a reforçar.
Sr. Presidente, eu sou levado a concordar na medida em que também já me alonguei nesta discussão nas reuniões anteriores, sendo certo que o grupo parlamentar do PSD apresentou aqui uma reformulação das suas propostas, como disse na última reunião, tentando ir ao encontro da vontade expressa pela maioria parlamentar, mas tentando garantir que, de facto, há aqui um encontro entre aquilo que é a expectativa do cidadão que paga a TGR e do município que paga a TGR, e em ver os sistemas melhorados a ponto que aquilo que vá para aterro seja em menor quantidade. Para que isso aconteça, há perspectivas diferentes em cima da mesa, há quem defenda uma subida, uma duplicação da TGR, o PSD não defende a subida da TGR, mas gradual e acompanhada das melhorias do sistema e, portanto, mantém essa posição aqui com a aproximação que tentou fazer já na última reunião, mas depois, efetivamente, apresenta um conjunto de propostas que têm em vista, por um lado, garantir que a parte do produto da TGR que vai para a APA é utilizada nas ações de melhoria do desempenho do setor e que a parte que vai para o fundo ambiental tem como destino, efetivamente, a abertura de avisos para os municípios, porque são eles os agentes de melhoria dos sistemas. Por outro lado, além de fazermos aqui algumas pequenas correções, uma delas até a nova escrita do próprio artigo, do próprio decreto-lei já corrige, portanto nós até retirámos essa pequena correção. Temos aqui uma outra só, vou mudar uma letra para que há ali um erro. Tirando isso, nós tentamos de facto apresentar aqui propostas que possam de alguma forma garantir, e podemos depois na votação ponto a ponto expor a situação, garantir que, por um lado, as coisas são bem claras na lei para este ano de 2021, que os municípios, como foi anteriormente falado, são, de alguma forma, também vem assegurada o financiamento para este tipo de ação, e, por outro lado, uma proposta também para que, neste pressuposto de que aquilo que vai para o fundo ambiental é para ser usado na abertura de avisos para melhoria do sistema, também, se tal não for feito assim, e portanto, se não abrirem os avisos, que fica também o Estado obrigado a reverter aquilo que cobrou a esses municípios para que possam ser reduzidas os valores nas faturas. Sendo que a expectativa é que o Estado abra os avisos, se cumpra tudo, os municípios também são responsabilizados e concorram e possam fazer as melhorias no sistema. Se não o fizerem, cai o argumento dos municípios de que não lhes dão condições para fazer a sua parte e esse dinheiro então fica no fundo ambiental disponível para a utilização, que o fundo ambiental entender. E, de uma forma muito sucinta, é isto que está em cima da mesa e é aquilo que pensamos ser uma melhoria efetiva do Decreto-Lei 92 para o ano, repito, para o ano de 2021, sendo que a partir daí teremos depois a apreciação parlamentar do 102 e tudo o que daí decorre. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pretende intervir sobre esta matéria.
Sr. Presidente, eu preferia...
O Hugo Pires.
Eu pedia a suspensão dos trabalhos 10 minutos, porque nós precisávamos de articular aqui umas coisas e o deputado não fazendo. A discussão sobre esta matéria.
2 minutos.
10.
Ai, 10? Está bem.
Não há possibilidade de...
Pois, também temos deputados que são online e que também importa. Muito bem, assim faremos. Informo que, por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi pedido um período de tempo para análise de algumas propostas que surgiram em relação à iniciativa legislativa que estamos agora a discutir na especialidade, por um período de 10 minutos. Entretanto, também por acordo dos presentes, e penso que se houver alguma coisa em contrário, dir-me-ão quem nos está a acompanhar via web, Foi também acordado, dizia eu, darmos continuidade aos trabalhos nos pontos seguintes e voltarmos depois a este ponto mais à frente, passado que está esse período de tempo de reflexão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Certo? Se há alguém que nos está a acompanhar via web.
Senhor Presidente.
Sim, Sr. Deputado.
Estão-me a ouvir? Fala André Silva do PAN.
Estamos a ouvir e a reconhecer pela voz.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Queria colocar à consideração do Partido Socialista o seguinte. Eu queria fazer duas propostas de alteração do PSD em dois artigos e, portanto, colocaria à consideração do Partido Socialista se querem que eu as refira já quais são antes do período de reflexão, porque pode ser importante para a reflexão e para o debate que vão fazer, ou se as faço na altura devida, quando regressarmos a este ponto.
Sr. Deputado, por uma interpretação pessoal, penso que adianta um pouco, se entretanto disser já quais são as alterações, porque naturalmente já será objeto de reflexão da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos outros grupos parlamentares, que assim entendam fazer essa mesma análise. Por isso, creio que seria preferível apresentar já essas alterações que têm para apresentar, naturalmente.
Muito bem. Eu colocarei estes dois, são em dois artigos. O primeiro é o 18B. Portanto, estamos a falar da proposta de alteração do PSD.
Deixe-nos situar. 18B.
18B.
Muito bem, creio que já lá estamos.
Eu depois, quando acabar de falar, eu coloco o texto no chat, porque pode-vos facilitar a vida a todos. Então, diz o 18B do PSD, à promoção de ações de melhoria do desempenho do setor com vista ao aproveitamento do valor socioeconómico dos resíduos e à promoção do fecho do ciclo de vida dos materiais, vírgula, designadamente na capacitação dos sistemas, e eu acrescento agora, e dos municípios. Prosseguindo, no texto do PSD, ao nível das condições de separação e valorização de resíduos com destino à reciclagem, vírgula, introduzo eu, incluindo a implementação de sistemas PEIT, vírgula. Prosseguindo com o texto do PSD, do apoio a projetos na área da economia verde e circular e da recolha e valorização dos biorresíduos, no valor remanescente arrecadado pela ANR, vírgula, acrescento eu, através de avisos e com respeito pelas regras de auxílio de Estado. Esta é a primeira alteração ao 18B, que já colo no chat. A segunda
Senhor deputado André Silva, deixe-me só perguntar aos diferentes grupos parlamentares se acompanharam estas alterações, se é compreensível ou se é preciso repetir.
Ok.
Sim, portanto, muito bem. Continua, Senhor deputado, faz favor.
Muito bem. A segunda alteração é no artigo 25. E então diz o artigo do PSD. As receitas previstas
um minuto,
na linha...
Só um minuto, peço desculpa. Senhor deputado, só um minuto, peço desculpa. Menos de um minuto.
Muito bem.
Faz favor, já pode. Da minha parte, faz favor.
Número 25. Proposta do PSD diz o seguinte. As receitas previstas na alínea A do número 18 do presente artigo, que por razão não diretamente imputáveis aos municípios, vírgula, acrescento eu, designadamente por não apresentação de candidaturas, vírgula, designadamente por não apresentação de candidaturas, vírgula, prossegue o texto do PSD, não sejam a este distribuídas no âmbito de, acrescento eu, avisos por parte do Fundo Ambiental, no âmbito de avisos por parte do Fundo Ambiental, vírgula, revertem e o resto fica tudo igual até ao fim, como tem o PSD.
Portanto, segundo o que entendi, retira no âmbito de candidaturas e projetos a financiar pelo Fundo Ambiental e coloca no âmbito...
De avisos por parte do Fundo Ambiental.
No âmbito de avisos por parte do Fundo Ambiental.
Eu vou colar isto também no chat. Pode-vos dar jeito. E é só, Sr. Presidente, para já.
Muito obrigado. Deixe-me perguntar novamente se toda a gente percebeu... As alterações que estão a ser introduzidas ou propostas pelo PAN, alguma dúvida da parte de alguém? Portanto, mas é sobre estas mesmas alterações? Faz favor, Sr. Deputado. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Sendo propostas do PSD, Sr. Presidente, só para facilitar até a reflexão que o Partido Socialista quer fazer sobre as propostas. Sim. Porque. O que eu depreendo da intervenção do Sr. Deputado André Silva é que ele propõe alterações às propostas que o PSD aqui tem. Eu tenho que pronunciar, julgo eu, sobre elas, para dizer se as aceito ou não, para a reflexão do Partido Socialista estar completa. Portanto, falta uma peça no puzzle, será a minha. E eu queria dizer o seguinte, à partida, o que tenho a dizer é que concordo com essa introdução, ou seja, o PSD está em condições de alterar as suas propostas, incluindo esta nova redação. Porquê? Porque, efetivamente, o que o PAN diz em termos complementares na linha B faz todo o sentido, e no 25, o que está a propor...
Xerife,
não é, é apenas que... até especificar melhor aquilo que o PSD já estava a dizer. É quase uma garantia de que é exatamente aquilo e que não tem outra interpretação. Sim. Portanto, isso faz-me sentido. Pode-se considerar, para efeitos da discussão ou para a reflexão que o Partido Socialista vai fazer, que a redação final das propostas da linha B do número 18 e do número 25 do PSD são aquelas que acabaram por ser formuladas pelo Sr. Deputado André Silva. Não há problema com isso.
Aquelas reuniões que eu não posso sair para tentar aqui.
Muito bem. Faz o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós tínhamos pedido aqui a suspensão de trabalho por 10 minutos para articularmos e pensarmos e refletirmos aqui sobre algumas coisas, algumas propostas, visto que há também um pedido de alteração destas propostas por parte do PAN às propostas do PSD, nós pedimos o adiamento desta discussão...
Votação?
Da discussão e da votação. Não.
Proposta. Portanto, o Partido Socialista pede o adiamento deste ponto e parece-me é um direito que lhe assiste, protestativamente, nem sequer há discussão em relação a isso. No entanto, nós tínhamos aqui, pelo que eu estou a ver, algum trabalho de consonância, podíamos tentar, pelo menos, ou seja, não fazer a votação, mas ver se há mais situações destas, porque, por exemplo, em relação a uma proposta do Bloco de Esquerda, o PSD sinalizou desde logo que tinha ali duas divergências e pelo menos uma já está acautelada na nova redação do Bloco. Não sei se haverá mais. Não sei se o Partido Socialista pretende parar o processo aqui ou se efetivamente podemos tentar avançar na discussão e pará-la quando já for claro quais são as propostas de toda a gente, porque parece-me que falta aqui um período só de acerto de propostas, como se viu, aliás, na intervenção do Sr. Deputado André Silva. Já podíamos andar um bocadinho mais, sabendo nós que não vamos votar isto, mas para ficar claro, ou não, ou adiamos o ponto, protestativamente.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para perguntar se é possível adiar esta votação para amanhã. Amanhã é um dia em que existe plenário, pode existir alguma abertura para uma nova reunião da Comissão só para a votação, porque senão estamos a gastar muito tempo só para votar.
Está para fazer sinal do Grupo Parlamentar de Partido? Está a pensar. Eu estava a pensar também que isto ia ser discutido, por acaso, e votado. Aliás, até fiquei, de sobremaneira, satisfeito com o facto de ter sido pedido os 10 minutos, porque interpretei exatamente que, em vez de ser um dia de reflexão para as eleições, seria um momento de reflexão para a votação, não é? Mas... Muito bem.
Não, nós não podemos discutir isto nem hoje nem amanhã. Podemos discutir, eu não admito que se discuta e que se tente encontrar aqui o maior consenso possível e a maior... Para sabermos do que é que estamos a falar e depois para termos todos tempos para pensar um bocadinho. Sim.
É útil, de facto, essa discussão, até para clarificar as propostas. Depois desse acerto de propostas que estão em cima da mesa, do deputado André Silva, do acerto que possa haver das propostas do PSD com o Bloco, termos depois essa proposta estabilizada por escrito, no fundo também aquilo que foi o texto que o deputado André Silva teve, no fundo, a ditar e que depois ficou de enviar, com base nisso, para nós podermos fazer uma reflexão mais apurada e estarmos em melhores condições para votar. O que, manifestamente, dada a complexidade do tema, não nos parece que possamos fazê-lo neste momento. E, portanto, sim, avançávamos na discussão para a clarificação, depois passávamos isso a escrito e depois nós, oportunamente, votamos.
Muito bem. A ver se consigo fazer um ponto de situação mais ou menos consensual. Portanto, estamos perante um facto de que a votação não será feita hoje. Não há possibilidade, tal qual foi sugerido, de a fazer amanhã pela vossa parte. Portanto, isto significa que transitará para a reunião da próxima semana. Portanto, ou seja, a votação será feita na próxima quarta-feira, que era o dia que temos planeado para fazer a nossa reunião ordinária. Isto é um facto. Depois, por outro lado, na tentativa de adiantar trabalho e para que não surjam imprevistos, tal qual agora aconteceu, tanto quanto possível, não quer dizer que se evite na totalidade, nós faríamos uma discussão sobre os pontos que estão em análise, dentro das propostas que foram apresentadas, para ver, inclusive, se haveria alguma outra proposta que porventura possa surgir, que possa servir também já de base na interpretação que se faça do documento em causa. Sendo que essas mesmas propostas, possíveis de colocar como alteração, teriam que ser entregues, teriam que ser enviadas, no máximo até sexta-feira. Parece-me ser razoável, para que os serviços, na segunda-feira, façam chegar o texto final para discussão e aprovação, ou não, na próxima quarta-feira, reunião 28, reunião ordinária. É este o ponto de situação? Faz favor.
Diria o seguinte, uma vez que vamos fazer a discussão aqui, de clarificação dos pontos, e se porventura for consensualizadas, se forem consensualizadas essas propostas, porventura, eu diria que entre hoje ou amanhã, poderiam eventualmente os grupos parlamentares enviarem para os serviços, de forma a que nós, na sexta-feira, se os serviços assim o conseguirem, ainda lhes mandarem as coisas para analisarmos, uma vez que existe também urgência neste tema, e não deixar para segunda-feira. Enfim, é apenas uma sugestão, uma vez que vamos fazer agora a discussão, precisamente para clarificar e dirimir, enfim, aspectos que não estejam clarificados.
Eu acho que há aqui um trabalho que é preciso sublinhar, muito importante por parte dos serviços, que foi a compaginação de todas as propostas, mais do que propriamente até na tabela para a votação, num texto em que se vê perfeitamente, e sem haver problemas de numerações e isso, se vê perfeitamente o que é que está em cima da mesa. E, portanto, é muito fácil, neste caso, são propostas do Bloco e propostas do PSD, em nós agora discutirmos e cada um dos proponentes introduzir as alterações que eventualmente possa entender que são ajustadas, e isso ser quase ato contínuo, quer dizer, não estou a dizer que não seja amanhã, mas falo pelo PSD. Se forem situações como estas que estamos aqui a presenciar, do PAN dizer é esta alteração concretamente, já está no texto, estão ali, eu quase, no final desta reunião, estou em condições de enviar, para que possam todos refletir sobre isso, quase indo ao encontro daquilo que foi sugerido pelo Sr. Deputado Nelson Peralta, da votação poder ser já feita amanhã. Já percebi que isso não vai ser de todo possível. Pronto, tudo bem, mas podemos... Este processo, de facto, requer urgência, como todos sabemos.
Muito bem. Eu estou receptivo a essa situação, até porque pode adiantar algum tipo de trabalho, pode clarificar algumas posições, sendo que, de qualquer forma, tudo o que seja hipotéticas alterações terão que ser enviadas para ser apresentadas no documento final. Portanto, podemos adiantar alguma discussão, sendo que essa discussão pode não ter validade para a próxima, não é? Portanto, não tem aqui nenhum vínculo, não é? Essa discussão, sim senhor, é numa base de algum consenso possível, mas não tem qualquer vínculo sobre a posição que cada partido possa tomar, porque naturalmente o documento tem que ser depois votado em conformidade com possíveis alterações que entretanto possam surgir. De qualquer maneira, acho que essa discussão, a adiantar alguma coisa e a não ser muito morosa, se possa fazer de uma forma muito objetiva. Portanto, admito que se faça nesses termos, mas tendo sempre isto em atenção que nada desta discussão tem um lado vinculativo e, como tal, pode ser alterada numa próxima reunião da mesma forma que foi agora. Mas, muito bem, vejamos então esses pontos em relação à proposta apresentada da alteração pelo Bloco e pelo PSD. Se está alguma questão que queiram colocar ou algum dado novo que possam referir e que possa ter alguma importância na composição do texto final. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Não, as propostas estão escritas. Já discutimos no passado, compreendo, pronto, que é um processo pesado e que grupos parlamentares possam precisar de mais tempo da nossa parte. Como disse, só poderei repetir os argumentos que já fizemos em reuniões anteriores. Estamos preparados para votar ou para encontrar também algum consenso de última hora que seja preciso para alcançar os objetivos a que nos propomos com isto. Obrigado.
Sr. Bruno Coimbra, alguma questão sobre esta matéria, concretamente?
Estamos a falar de analisar as propostas de alteração. Sim, eu tenho uma que quero analisar, mas é do Bloco.
Já está cá.
Ok. Muito bem. O único ponto que queria colocar relativamente às propostas que... É melhor ver aqui. No ponto... A proposta do... Vamos ver. Houve um acordo no Orçamento de Estado entre o Partido Socialista e o PCP que traduz para o ano de 2021 uma parte, basicamente, 30% do produto resultante do aumento da TGR, portanto, dos 11 para os 22, 30% fica adstrito aos municípios por via do Fundo Ambiental. E uma das situações que eu dei nota até aos serviços é que esse acordo, por via da entrada em vigor do Orçamento de Estado, foi introduzido neste diploma como novo número 7. Pronto. E dada essa introdução, passa a haver uma renumeração dos artigos e passa também a haver aqui, a meu ver, um ponto de alguma dissonância com uma parte da proposta do Bloco, da linha B do número 16. Diz o Bloco que o produto da taxa de gestão de resíduos é afeto nos seguintes termos, pronto, mantém-se a linha A, a linha B, e diz, tem uma nova a linha B, tirando o Bloco à linha C, que diz 40% a favor da entidade licenciadora das instalações de gestão de resíduos em causa, põe uma nova linha que diz 30% em favor dos municípios em 2021, 35, e depois o Bloco anunciou, na última discussão que aqui fizemos, a alteração dessa proposta para um escalonamento. 35% em 2022, 40% em 2023, 45% em 2024 e 50% em 2025. E o PSD disse que não poderia ser a proposta assim se não tivesse a mesma salvaguarda que tem esse ponto 7, que diz, ok, o dinheiro vai para os municípios, mas mediante a realização comprovada de investimentos na melhoria da gestão de resíduos, dirigidos à inversão da tendência de aumento de resíduos para eliminação de aterro. Algo que eu estou certo que o PS concordará também, até o Sr. Deputado Hugo Pires tinha mostrado aquela preocupação com o mau uso financeiro de algumas verbas por parte de alguns municípios, as festinhas, não é? E, portanto, estamos de acordo todos com esta preocupação. E então o Bloco, a verdade é que incluiu exatamente estes termos que estão vertidos no acordo e no texto do Orçamento de Estado, que passou para o tal ponto 7 novo, nesta proposta. E portanto o PSD concorda inteiramente com esta introdução. No entanto, tenho algumas reservas que possa haver algum conflito no próprio diploma entre um ponto 7 que diz são 30% de 11 euros, digamos assim, de aumento, e um ponto 16B que diz 30% em favor dos municípios. É exatamente a mesma verba e são montantes diferentes. Portanto, o meu alerta era só dar aqui duas notas. A primeira, que eventualmente seria positivo haver aqui um acerto na proposta do Bloco para ser compaginável com o que está no ponto 7, para não haver no mesmo diploma, no limite pode-se aumentar, mas para não dizer uma coisa e depois uma coisa um pouco diferente, nós temos que evitar isso, não é? E também tranquilizar o Bloco, perceba a intenção do Bloco, mas já há um ponto, e portanto se o Bloco fizesse este ajuste para em 2021, e estamos a falar de um diploma que depois, como o PS bem anotou na última reunião que tivemos, há um decreto retificativo ao 102, que condiciona este, que diz que este artigo 58 se mantém o ano todo. Portanto, estamos a falar só do ano 2021 e, portanto, isso também nos tranquiliza do ponto de vista da gestão do hiato temporal que estamos a falar. Para 2021 era importante conseguíssemos consolidar aquilo que está no ponto 7 daquilo que está no ponto agora que o Bloco propõe, no 16B, em relação só ao ano 2021, o escalonamento percebo perfeitamente, sendo certo que o Bloco pode estar tranquilo em relação a isto, porquê? Porque também o PSD tem uma proposta Uma proposta que é do ponto 25, que tem a ver precisamente com este entendimento que nós temos que a percentagem que se diz nos artigos, diz o remanescente é para a ANR, ANR, APA, bem entendido. E 50% é para o fundamental, 50% é para a APA. E nós somos do entendimento, PSD, que essa verba, que aquela que está alocada, vinda da TGR para o fundamental, deve ser toda usada nos avisos. E, portanto, se depois, calhar, aprovar a proposta do PSD, que diz que, basicamente, se os avisos abrem, dessa verba do fundamental, abrem, fazem-se os investimentos, concorrem-se aos avisos, está tudo bem. Se os municípios não concorrem, então, nesse caso, cai o argumento dos municípios de o Estado é que não nos está a deixar fazer e aí o dinheiro fica no fundo ambiental, como o Partido Socialista defendeu maioritariamente, digamos assim, e fica disponível para o fundo ambiental para a gestão que entende fazer, que o PSD entende que não deve ser agigantado e que não deve ficar lá o dinheiro para outros fins, deve ser para os resíduos, ou então o governo não há, o fundamental não abre os avisos e aí o que diz esse nosso ponto 25 é, então estão goradas as expectativas dos cidadãos e dos municípios que meteram o dinheiro na TGR e aí fica o fundo ambiental obrigado, fica o Estado obrigado a devolver o dinheiro que arrecadou aos municípios, com a obrigatoriedade, mais uma vez com a preocupação que vários aqui já disseram, de aí os municípios não ficarem com carta branca para fazer o que quiserem com o dinheiro. Esse dinheiro é para repercutir e aliviar... aí é repercutir nas... Não pode ser nos sistemas, porque não abriram os avisos e não podem fazer o investimento. Não é? Não há essa possibilidade. Então aí é para aliviar a fatura do consumidor, que não tem culpa nenhuma, que anda a pagar uma TGR, cidadãos e municípios, e depois tem um Estado que não faz. Portanto, eu acredito que aí a boa-fé vai se impor e o Estado vai abrir os avisos para que possamos, efetivamente, cumprir as metas que desejamos. Portanto, só dar esta nota, depois complementar, acabei por complementar com a explicação da nossa proposta do ponto 25, dar uma nota ao Bloco que, se fosse possível compaginar isto, o PSD via isso com muitos bons olhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça favor.
Bem, Sr. Presidente, podemos já compaginar. De facto, a arquitetura jurídica desta alteração é complexa, porque temos um decreto-lei que deixou de existir, mas que ainda está em vigor, e outro que já existe, mas ainda não está completamente em vigor, e um orçamento de Estado que mete alterações também a estes. Pronto, acho que a forma mais fácil de fazermos, mantendo a intenção do Bloco de atribuir progressivamente mais verbas para os municípios, é adiar tudo um ano. O que manda neste ano é o Orçamento de Estado, compreendemos, foi aprovado, não foi com o voto do Bloco de Esquerda, tem os 30%, que na verdade são 15%. Não é essa a discussão. Portanto, compreendemos que este ano está definido, sendo assim, adiamos um ano tudo, ou seja, onde está 2021 passa a 2022. Os 30% em 2022, os 35% em 2023 e por aí fora até chegarmos aos 50%. Isso aliviaria qualquer questão jurídica que pode impedir a aplicação desta proposta, elimina qualquer questão de contradição e começamos em 2022 este aumento de progressividade. Acho que é a forma mais simples do ponto de vista jurídico, não haver nenhuma contradição e nenhum impedimento.
Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para dizer que sim, concordo inteiramente. O meu alerta assim fica perfeitamente garantido. Não há uma contradição entre um ponto 7 e a nova proposta do Bloco de Esquerda na linha B. E acrescentar apenas que, se de facto depois for aprovado o ponto 25, o novo ponto 25 do PSD, acho que fica realmente tudo em condições dos sistemas poderem ser amplamente melhorados ainda no decurso do ano 2021. Isso é uma novidade extraordinária para o país e para a prosecução das metas que queremos atingir.
Muito bem. Mais alguma questão ou alguém que esteja em linha quer intervir sobre esta matéria? Não vejo qualquer indicação. Já que não há mais ninguém em linha, o Sr. Deputado Bruno Coimbra...
Só mais uma coisa, só porque há um ponto que não falámos, que eu dou por bem entendido por todos, que foi, hoje recebemos um e-mail do Sr. Deputado Nelson Peralta relativamente ao ponto que já tínhamos discutido também na última reunião, relativamente ao relatório de transparência, em que o Sr. Deputado Nelson Peralta propõe um texto conjunto e em que eu respondi, nem sequer guardei para aqui, porque efetivamente faz todo o sentido, a intenção é a mesma, era apenas a questão de se designar bem e a formulação, aquela junção das duas propostas, acaba, portanto, o PSD também dá assentimento total e agora quando enviar esta reformulação já vou incluir esse texto já alterado.
Muito bem, Sr. Deputado. Já agora, já há pouco foi referido, e eu quero reforçar, a eficiência dos serviços é tal que já está cá essa proposta, portanto, aqui já configura. Daí a qualidade do trabalho desenvolvido pelos serviços, e por isso já fazia parte exatamente desta nova versão.
Sr. Presidente, posso só...
Faz favor.
Eu, segundo eu percebo aqui do artigo 25, do 25, o que o PSD aqui está a dizer é, se os municípios não se candidatarem aos fundos para a melhoria dos sistemas, que esses fundos, ou seja, que os 30% da diferença, imaginemos, seja entregue para eles poderem reduzir, por exemplo, a tarifa de água. É isso? Então.
Não, isso já nada, não está nada disso assim. O que diz é, há uma parte do produto da TGR que vai para o fundo ambiental. É nosso entendimento que para realmente se dotarem os sistemas de capacidade para ir menos para a ter, não ser só uma TGR que aumenta, paga-se e continua o lixo a ir para a ter porque não há capacidade de valorizar, triar, etc. Temos o caso paradigmático dos biorresíduos no Minho, com sistemas que já estão a começar a ter capacidade de separação e depois vai tudo para ali por porque não há à cabeça, depois não há quem trate. E, portanto, o que nós dizemos aqui é esse dinheiro tem que ser para a abertura de avisos. Independentemente daquilo que está negociado anteriormente, que vai para os municípios, esse dinheiro do Fundo Ambiental é uma parcela, ainda com alguma significância, de dinheiro que vem da TGR, e que as pessoas e os municípios pagam com a expectativa de uma melhoria efetiva dos sistemas. Isso só se faz se o Fundo Ambiental, em vez de ficar lá a agigantar ou a usar noutros setores, puder abrir avisos e haver candidaturas dos municípios para isso. E o que este artigo diz é, muito bem, aumentou-se a TGR, há um Fundo Ambiental que está a ser robustecido, digamos assim, com uma percentagem que é para ele. Essa percentagem é para alocar ao sistema. Aos sistemas, para o setor melhorar e atingirmos os objetivos de redução do que vai para a terra. E por isso, das duas uma, ou o Governo, o fundamental, o Estado, abre avisos durante 2021, independentemente do aumento da TGR ocorrer já agora, em julho, ou quando for, ou até ao final do ano. Abre os avisos daquele montante que tem ali, naquela percentagem do Fundo Ambiental, só nessa, não estou a ir à da APA, não estou a ir às outras que estão antes tipificadas, esse montante abre e os municípios concorrem e vão e os sistemas melhoram e está tudo bem, ou não abre. E se não abrir, então, porquê que o Governo, porquê que aumentámos a TGR? Foi para o Fundo Ambiental ficar mais gordo? Para se utilizar noutro... Não. Não é essa a expectativa, não é isso que está. E então aí tem que se devolver aos municípios, porque, por isso é que isto diz, por razão não diretamente imputável aos municípios, não sejam estes distribuídas. E o PAN acrescentou, designadamente por não apresentação de candidaturas. Portanto, até especificou melhor. Ou seja... Se...
Então o que vocês querem é forçar o fundamental a ter sempre candidaturas para a melhoria dos sistemas, é isso?
Durante 2021, o Fundo Ambiental, o dinheiro que lhe cabe proveniente da TGR é, sim, para abrir avisos para a melhoria dos sistemas, porque senão o aumento da TGR por si só não vai traduzir-se numa efetiva, no garantir do objetivo que todos queremos que se protagonize. E, portanto, só para terminar, então, para ser claro, o que acontece é, se não abrir, então aí tem que devolver esse dinheiro e os municípios também não o podem usar como entenderem, porque
têm que reproduzir na fatura, porque as pessoas andam a pagar em casa com dificuldades, como toda a gente sabe, e depois o Estado não está a fazer a sua parte. E, portanto, aí devolve-se. Mas eu estou em crer, como os senhores também estarão de certeza, senhores deputados, que o Fundo Ambiental serve para isso mesmo, o Estado vai cumprir o seu papel e vai abrir os avisos. Pronto, está tudo bem. Abre os avisos, candidatam-se, está tudo bem, os sistemas melhoram. Não se candidatam, não acontece isso. Não recebem para depois coisas. Não se candidatam, o dinheiro... Deixe-me só terminar para ser claro. O dinheiro daquela bolsa de dinheiro, que são os 50% que estão no Fundo Ambiental, fica no Fundo Ambiental. E aí não há obrigatoriedade nenhuma, porque isso efetivamente... Repare, a proposta do PSD é muito importante nisto, ainda bem que faz essa pergunta, porque assim fica claro para todos. É uma responsabilização de todos, do Estado, do Fundo Ambiental, dos municípios e dos cidadãos. Os cidadãos pagam, os municípios pagam, candidatam-se, melhoram os sistemas, o Fundo Ambiental abre os avisos, porque o dinheiro que vem da TGR não é para outra coisa senão para isso, e toda a gente melhora os sistemas. É isso, basicamente. Claro, mais, e acresce mais, fica o dinheiro no Fundo Ambiental e os municípios que não se candidatarem, de facto, perdem o argumento que têm utilizado e que o PSD tem sublinhado várias vezes, que é, isto é um imposto que, não é, que nos é um saco fiscal que aqui está, porque vão aumentar-nos a taxa e nós não temos o que fazer, porque os vamos ter sempre que pôr o lixo no aterro.
É diferente daquilo que era a proposta ontem que circulava, não é? Que a ideia era que os municípios que não se candidatassem...
Houve uma proposta inicial que até conversámos sobre ela, quando começámos a falar, não foi ontem, já foi antes disso, em que havia uma... A organização desta ideia era mais complexa. Porquê? Porque nós não estávamos só a falar do dinheiro do Fundo Ambiental, mas também de dinheiro de outros avisos e, portanto, havia aqui várias nuances. Nós queríamos responsabilizar todos e, efetivamente, se a organização da ideia não fosse como agora está nesta proposta, que está bem mais simples, poderia haver o risco de haver algo que os senhores deputados estão a assinalar, que era, eventualmente, quem não faz dizer que pode reduzir as faturas. Não, e não faz por modo próprio. Ora, o que eu expliquei há pouco é a responsabilização de todos. Quem não faz, os municípios que não fazem porque não querem, não acedem ao dinheiro, desta não tem a ver com as percentagens que estão no Orçamento de Estado ou nesta ideia do Bloco. Isto, a proposta do Bloco é outra coisa. Portanto, estamos a falar, é isto. É só isso. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor. Bem,
só dar conta que a realidade existente é, obviamente, há municípios que estão em cumprimento, mas o que nos compete a nós, enquanto Parlamento, é escrutinar também a atividade do Governo e dar conta que há 2 anos que estão em cumprimento o lançamento de concursos para investimento nos resíduos, nomeadamente no PSEUR e outros. Portanto, faz todo o sentido que o Governo esteja... neste ano, a recuperar o atraso dos últimos 2 anos. Mas a minha pergunta sobre isto é porque o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse que isto é para este ano, mas de acordo com o que está aqui descrito, parece que é todos os anos. Isso já é um bocado mais difícil haver concursos todos os anos, não é? Ou seja, se é limitar a 2021 ou se todos os anos será esta limitação. Nós estamos de acordo com o princípio geral, até por causa do incumprimento do Estado Central nesta matéria.
O que é
obrigado.
Que... Posso, senhor. Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado. Ainda bem que coloca a questão assim, porque assim é possível explicar. Nós estamos a fazer uma lei, um decreto de lei, que depois nós sabemos que este artigo 58 cessa a sua vigência. Ele está construído na base argumentativa que nós vamos defender também a nível do 102D. Por isso é que ele está assim. Mas, efetivamente, o que é que vai acontecer? Inevitavelmente, ele tem a validade de 1 ano e depois vai cair. O que é que o PSD defende? Efetivamente... O dinheiro da TGR que vai para o Fundo Ambiental é para este fim. E, portanto, a lei vai estar construída porque ninguém acha que o Fundo Ambiental só vai arrecadar dinheiro em 2021, não é verdade? E também ninguém acha que as melhorias que temos que fazer nos sistemas, nós que estamos a anos-luz de onde deveríamos estar, meus senhores deputados, estamos a anos-luz de onde devíamos estar, se vai resolver isto em meia dúzia de meses. Se fosse assim, é só uma questão de boa vontade. Quer dizer, fazem-se umas obrazinhas e isto vai estar tudo ok. Não vai. E, portanto, aquilo que é esta proposta de texto, efetivamente é aquilo que dará resposta aos primeiros alguns anos. Depois, efetivamente, eu não digo que não haverá adequações da lei, não haverá até o próprio novo regime geral de gestão de resíduos que vamos discutir já no 102, vai abrir portas a fazer aqui ajustes a esta e a outras designações que aqui vão estar. Mas a verdade é que nos próximos anos vão ser precisos um conjunto de investimentos e um conjunto de avisos, que a verdade é que aquilo que não se fez nos últimos 5 não se vai conseguir fazer em meio ano. O que nós estamos a garantir é que não há um aumento da TGR que não é acompanhado, mais uma vez, daquilo que são as melhorias necessárias. Também achamos que aquilo que foi o acordo entre o Partido Socialista e o PCP para o Orçamento de Estado é um montante que não permite fazer nem de perto nem de longe aquilo que é necessário. Esses 30%, que são 15%, não é? Que são 30% sobre os 11% do aumento, não chega. Convenhamos, nós sabemos, basta ver aquilo que é arrecadado pela TGR nos últimos anos, aquilo que vai para o Fundo Ambiental como parte que decorre daí, e aquilo que são os investimentos que foram feitos. Não dá. E o resultado está à vista. O resultado está à vista, as metas estão a anos-luz. Claro, e portanto, por isso é que o PSD disse, nós somos a favor do aumento, nós gostaríamos é que ele fosse acompanhado de capacidade. Essa capacidade ainda não está instalada e, portanto, o PSD não defende a duplicação já. Mas, no limite, vai votar vencido aqui, pelo que eu vi, da maioria parlamentar. Portanto, isso é regra democrática, está tudo bem. Agora, nós não defendemos esse aumento exponencial ou essa duplicação, precisamente porque não há capacidade nos sistemas e uma casa, como eu dizia hoje numa conversa que tive, são umas telhas espetaculares, impermeáveis, estão ali, ficam bem em qualquer telhado, mas a casa não tem paredes. A gente não assegura. Portanto, nós temos que erguer sistemas bons e depois meter-lhe umas boas telhas. E para aí... Senhor deputado, se quiser entrar nessa retórica, facilmente eu provo que está enganado. Mas como o senhor deputado até pediu mais tempo para pensar sobre isto, eu peço-lhe que pense também sobre o que ia dizer, porque não é verdade.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Estas discussões devem ser vistas numa linguagem mais simples, entre custos e proveitos, não é? Se até agora o proveito, agora entrar-se-ia na fase do custo, e por isso é de todo importante, se calhar, que terminemos por aqui, até porque, naturalmente, implica, se bem que todas estas discussões são significativas, até porque trouxeram à luz, naturalmente, um conjunto de informações que servirão de base para a análise de cada grupo parlamentar. Aliás, até tomámos conhecimento de algumas conversas de bastidores e do teor dessa mesma conversa, que também importa registar. Portanto, todas estas questões têm esse proveito, agora entrar-se-ia na fase do custo, e por isso acho por bem terminarmos aqui o ponto, sendo que fica assente que na próxima, até sexta-feira no máximo, serão entregues as alterações que cada grupo parlamentar entender por bem fazer. Será feito mais uma vez um texto final para que na próxima quarta-feira, reunião ordinária, estejamos em condições de fazer a votação destes pontos que estão aqui em discussão e em debate. Muito obrigado pela vossa intervenção de todos em relação a este mesmo ponto. Dando continuidade, temos o ponto 3, projetos de resolução. Perguntamos aos partidos proponentes desses mesmos projetos de resolução se têm por intenção que elas sejam discutidas em sede de comissão ou em plenário. Começo por perguntar ao grupo parlamentar do PAN em relação ao projeto 904 e em relação ao projeto 906, o que é que tem por intenção dizer? Faça favor, Sr. Deputado, creio que é o deputado André Silva, que está online. Faça favor. Está-nos a ouvir, Sr. Deputado? Não me parece. Não me parece que esteja a ouvir e, por isso, avançamos e depois voltamos. Projeto de resolução 909, apresentado pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão, muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, projeto de resolução 918 e 919, façam favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda, façam favor.
Não percebi. 918, recomendo ao Governo que assegure a despoluição do Rio Navão, do Rio na Comissão. 919, recomendo ao Governo que defina um quadro de ação para o Ártico. É o que eu estou aqui a ler. Portanto, tanto um quanto o outro para ser discutido em comissão, certo? Muito bem. O Sr. Deputado André Silva já nos está a acompanhar? Neste caso está-nos a acompanhar mesmo à distância. Para fazer jus à situação mesmo à distância. Bem, depois voltamos a questionar, entretanto, se não depois pergunta-se à posterior, naturalmente. Quero informar que em relação ao projeto de resolução 936, tão bem apresentado pelo PAN, recomendo ao Governo a suspensão imediata das montarias em todo o território nacional. Baixou, recebemos há pouco a informação, às 15 horas recebemos a informação que tinha sido feita uma redistribuição e este projeto baixa à comissão considerada competente, que é a sétima. Portanto, não é para ser objeto de discussão nesta comissão. Temos agora para discussão três projetos de resolução sobre matérias afins. Um apresentado pelo PEV, o 752, 796 apresentado pelo Bloco de Esquerda, 928 apresentado pelo PSD. Iniciando por esta ordem, passo a palavra ao Sr. Deputado Mariana Silva para fazer a apresentação deste mesmo projeto de resolução. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução dos Verdes sobre os incentivos para a erradicação de resíduos de plástico no mar fala sobretudo sobre a saúde dos oceanos e da vida marinha, que tem conhecido ameaças sem precedentes. Desde as alterações climáticas à sobrepesca, muitos são os fatores que afetam o papel dos mares na proteção do planeta. Parece-me importante referir aqui alguns dos dados. Os oceanos cobrem 70% da superfície terrestre e representam a maior biosfera do planeta, albergando até 80% de toda a vida no mundo. Geram cerca de 50% do oxigênio de que necessitamos e absorvem 25% de todas as emissões de dióxido de carbono e captam 90% do calor adicional gerado por essas emissões, sendo por tal o maior escoador de carbono do planeta. As atividades humanas têm exercido diversas pressões sobre os ecossistemas marinhos, de que resultaram a acidificação, a poluição, a perda de habitats e de biodiversidade. Uma das maiores ameaças ao equilíbrio dos oceanos, da biodiversidade e da saúde humana é, sem dúvida, o lixo marinho, que, não conhecendo fronteiras, constitui um desafio emergente e transversal a vários setores à escala global. Falamos de atividades como o turismo, a excessiva produção, o consumo de artigos e embalagens descartáveis, as descargas de água residuais e industriais não tratadas ou pouco tratadas, atividades industriais, o transporte, a pesca marítima de grande escala, entre muitas outras. Cerca de 80% do lixo marinho é constituído por resíduos de plástico, que estão a poluir cada vez mais os mares, e se nada se fizer, a previsão é que em 2025 existirá uma tonelada de plástico a cada 3 toneladas de peixe nos oceanos. Um cenário mais grave é sustentado pela estimativa de que até 2050 os oceanos possam conter por peso mais plástico do que peixe. A poluição provocada pelos plásticos causa impacto prejudicial na biota marinha, representa perigos de navegação para navios e acarreta impactos económicos negativos para a atividade pescatória que tem nos oceanos a sua fonte de rendimento e emprego. Cerca de 10% dos plásticos produzidos terminam nos oceanos e mares, 39% dos plásticos existentes no oceano encontram-se em alto mar, 33,7% na linha da costa e no fundo do mar, 26,8% em águas costeiras e 0,5% a flutuar em alto mar. Os resíduos de plástico são agora encontrados em muitas espécies marinhas, acabando por invadir a cadeia alimentar. Estima-se que 20% das artes de pesca se perdem no mar, por isso, sendo a atividade das pescas um dos setores mais afetados pelo lixo marinho, reconhecemos que é necessário um envolvimento do setor na comunicação da perda das artes de pesca e na sua recuperação. No entanto, apenas 1,5% das artes de pesca são efetivamente recicladas. A recolha de lixo marinho é feita sobretudo através da captura e separação de material de plástico que fica retido nas redes de pesca e das embarcações, o que acarreta custos operacionais acrescidos. Têm vindo a ser testadas soluções tecnológicas em projetos piloto em Portugal, algumas até bastante desenvolvidas com GPS, com a cooperação dos pescadores, com vista à recolha de plástico à superfície e no fundo do mar, sem que se coloque em risco a preservação dos ecossistemas marinhos. Assim sendo, é fundamental um maior envolvimento da comunidade pescatória e do setor da atividade para a recuperação, reutilização e reciclagem do plástico recolhido do mar, em alinhamento com o princípio de não desperdício dos recursos. Um reforço expressivo sobre a recolha, o volume de reciclagem e reutilização de materiais e produtos integrados irá permitir uma maior sustentabilidade à cadeia de valor do plástico, para que os plásticos que descartamos tenham cada vez menos como destino os aterros sanitários e a incineração, aumentando o volume de plástico que é reciclado. A meta fixada na Estratégia Europeia para os Plásticos prevê que em 2030 todas as embalagens de plástico colocadas no mercado sejam reutilizáveis ou possam ser recicladas de forma economicamente eficiente. As taxas de deposição em aterro e de incineração de resíduos de plástico continuam a ser elevadas. Os impactos ambientais da produção de plástico e de incineração de resíduos são alarmantes e, a nível mundial, produzem-se cerca de 400 milhões de toneladas de CO2 por ano. O lixo marinho afeta de modo significativo o setor da pesca, que, por forma a manter os oceanos limpos e a promover habitats mais saudáveis, também necessita de ver apoiadas medidas de transição para técnicas de pesca mais seletivas e menos prejudiciais para o ambiente, nomeadamente com o recurso à utilização de materiais biodegradáveis. Os Verdes, através desta iniciativa, pretendem exortar o Governo a tomar um conjunto de medidas que visam uma abordagem direta e ampliada ao nível nacional para garantir o maior impacto sobre a redução do lixo marinho em cooperação com o setor das pescas. Por isso, estabelecemos aqui um conjunto de propostas, a criação de incentivos diretos aos pescadores para que eles possam fazer a recolha e armazenagem e depois a deposição. Como imaginam, as embarcações também necessitam de ter estes locais para poder transportar o lixo que possam ter deixado para trás ou o plástico que possam encontrar de outras situações. Por isso, acharmos e considerarmos que os pescadores podem ser aqui um elemento essencial no combate à poluição dos mares, a criação de uma contribuição indireta por via de apoios para a criação de infraestruturas a bordo, a criação de incentivos para a aquisição de tecnologias inovadoras que permitam a captura de lixo adaptada às próprias embarcações, o reforço das infraestruturas dos portos para que possam receber, para que possam fazer a triagem e a separação destes resíduos que chegam do oceano, a criação de apoios à investigação sobre a origem do plástico e das suas particularidades de impacto sobre o ecossistema marinho na costa portuguesa, o reforço da articulação entre portos, o fomento da produção de artes de pesca biodegradáveis, a promoção de ações de sensibilização junto dos pescadores e armadores para a adoção de práticas com vista à diminuição da poluição marinha e o desenvolvimento de programas de sensibilização, formação e educação ambiental relacionados com a necessidade da preservação dos oceanos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, queria só dar duas informações em relação ao que há bocado estávamos a apresentar em relação aos projetos de resolução do PAN, tanto um quanto o outro, tanto o 904 sobre a eficiência energética e edifícios de combate à pobreza energética, quanto o 906 sobre o Rio Ferreira, são para ser discutidos em sede de comissão. Foi essa a informação que recebemos. Ao Sr. Deputado Nelson Peralta, esclareça-me, fiquei aqui com uma dúvida. O 909, o projeto de resolução 909,
da recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Nabão é para ser discutido em comissão. Certo, foi isso que deu a informação. Muito bem. Muito bem. Comissão, tanto um quanto o outro. Ambos em comissão. E agora, para a votação do projeto de resolução 796 do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos um gigantesco problema nos nossos oceanos. Uma imensa poluição por plástico, que totaliza já 150 milhões de toneladas de plástico no mar e a cada ano somam-se 12 milhões de toneladas, com tendência a que esta taxa anual de deposição de plástico no oceano seja agravada. E, portanto, nós temos que olhar para o sistema económico, perceber como está organizado, nomeadamente do império do descartável, na utilização única de plástico, de instrumentos de difícil reparação, programados para obsolescência programada, e tudo isso tem que ter uma resposta de facto, e o Bloco de Esquerda, em muita medida, tem apresentado propostas para estes problemas e também para problemas relacionados com a gestão dos resíduos. E esta proposta que aqui apresentamos hoje insere-se mais especificamente no problema do plástico nos oceanos, porque nós consideramos que temos que fazer algo neste momento para resolver este problema, porque é um problema imenso para a biodiversidade, para a conservação da natureza, dos ecossistemas, mas é também um problema para a economia, porque temos muitos pequenos pescadores, pequenos agricultores, pequenas produções e explorações de bivalves e de marisco que vão à falência por causa desta poluição por plástico e, portanto, urge resolver o problema. Parte da poluição por plástico resulta muito da exploração da pesca e também da agricultura e de outras atividades marinhas. 20%, estima-se que 20% do plástico nos oceanos vem precisamente destas atividades industriais viradas para o oceano. E nós temos algumas artes de pesca que são bastante problemáticas neste aspecto, como as que utilizam redes de tresmalho, de malhar ou o palangre, que são muito suscetíveis de abandono, de perca e de acrescentar mais plástico nocivo para os oceanos. Temos também artes de pesca, como as cobras de plástico, o palangre e outras, que são feitas de objetos sintéticos muito duradouros e que, portanto, têm um acréscimo de problema, porque durante muito tempo terá efeito nas nossas praias e nos nossos oceanos. E por isso o Bloco de Esquerda traz aqui um conjunto de propostas que permita resolver o problema, não apenas pondo obrigações sobre os pescadores, obrigação sobre os operadores, mas criando também alternativas e envolvendo o Estado na execução dessas alternativas. E desde logo, e passo à parte das recomendações, desde logo consideramos que deve ser realizado até 2021 um levantamento da quantidade, da natureza e da origem dos resíduos encontrados nos oceanos para perceber precisamente o que é que temos como problema e qual a sua origem, e que também que até ao final de 2022 seja implementado um programa de monitorização contínua para percebermos novamente que mais resíduos é que estão a ir para os oceanos, de onde é que eles vêm. E depois de termos esta fotografia feita do problema e das suas origens, consideramos que devem ser implementadas medidas para erradicar as causas e as fontes dos resíduos marinhos, adaptando periodicamente, consoante o que a monitorização nos diga. Porque nós não podemos conhecer o problema e apenas querer resolver o problema que existe removendo o plástico. Nós precisamos de resolver o problema de mais plástico que chega todos os anos aos oceanos. E para além disso, consideramos que até ao final de 2021, todos os portos comerciais de pesca e de recreio tenham sistemas de recolha seletiva de resíduos, nomeadamente para as fileiras do plástico, vidro, metal e óleos, e que possam ser articulados com os sistemas de resíduos no território nacional, acima de tudo para a valorização dos resíduos. No que respeita aos pescadores, consideramos que devem ser envolvidos nesta estratégia de redução dos plásticos nos oceanos e que devem ser envolvidos numa transição para uma atividade pescatória de baixo impacto no meio marinho, e para isso consideramos que o Estado deve ter incentivos que ajudem à utilização de artes e equipamentos de pesca constituídos por materiais biodegradáveis, à instalação de dispositivos de localização nas artes de pesca. Aliás, consideramos que isto é muito importante. Artes de pesca que sejam muito volumosas e suscetíveis de perda devem estar munidas de um dispositivo de localização para fácil recuperação após o seu extravio. Consideramos ainda que devemos ter mecanismos de recolha de resíduos não orgânicos nos oceanos e que devem ser criadas condições nas embarcações para o armazenamento dos resíduos produzidos a bordo, bem como os recolhidos nos oceanos. Consideramos também que deve ser incentivada e que devem ser munidas de mais meios humanos, técnicos e financeiros os instrumentos de investigação científica e tecnologia das instituições públicas em condições perfeitas poderem desenvolver, aperfeiçoar e aplicar materiais biodegradáveis às artes de pesca, substituindo as artes de pesca que hoje em dia são feitas acima de tudo de plásticos bastante duráveis. Consideramos que até ao fim de 2023 deve ser implementado um plano de ação para a localização e recolha de artes e equipamentos de pesca abandonados, perdidos e descartados. E por fim, consideramos que devem ser reforçadas, através da disponibilização de mais meios humanos, técnicos e financeiros, as entidades competentes para as ações de fiscalização dos navios de mercadoria e de cruzeiro. Consideramos que esta proposta resolve parte do problema direto de injeção de mais plásticos para os oceanos, mas que não deve estar desligado de uma gestão mais global dos resíduos e, acima de tudo, da forma como a economia introduz, explora os recursos naturais e os introduz de forma contínua e descartável na economia, e que devemos ter uma organização social que permita, exatamente, a montante de toda esta circunstância, retirarmos o plástico e, acima de tudo, o plástico descartável das nossas vidas, para também libertar o oceano, a sua biodiversidade e os seus recursos que são essenciais à nossa vida, que não estejam só sujeitos a esta exploração que no plástico se faz e nos oceanos se paga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 800, 928, melhor dizendo, do PSD, Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução, cujo título recomenda ao Governo a implementação de ações que promovam a redução de resíduos no meio marinho, conforme já foi dito aqui anteriormente, os oceanos cobrem cerca de 2/3 da superfície da Terra e suportam atividades essenciais à atividade humana, como indústria, pesca, turismo, transporte de bens e outras coisas, servindo primordialmente de habitar uma infinidade de plantas e animais marinhos. A percepção do problema da poluição marinha como problema ambiental à escala global começou a ganhar visibilidade a partir dos anos 50, devido a vários casos de poluição por hidrocarbonetos. No final do século XX, a poluição dos resíduos sólidos ganha um maior relevo devido à descoberta da grande ilha de lixo no Pacífico em 1957. De acordo com dados das Nações Unidas, cerca de 80% dos resíduos que chegam ao mar têm origem no meio terrestre, sobrando, ou seja, que apenas 20%, uma parcela de 20%, tem origem no meio marinho. Também foi aqui já dito anteriormente em anterior apresentação do projeto de resolução, que, de acordo com várias pesquisas, a parcela correspondente aos plásticos varia entre 60% e 80%. A título de exemplo, um filamento de um fio de pesca, e dado o problema da morosidade da degradação dos mesmos, pode demorar cerca de 600 anos a ser degradado. As redes de pesca e outros artefatos abandonados podem danificar os ecossistemas sensíveis e ter um impacto na redução da biodiversidade. Outro problema, a fragmentação do plástico pode levar à formação contínua de pequenas partículas microplásticos que vão contaminando os habitats marinhos durante longos períodos de tempo. Os resíduos marinhos afetam negativamente a atividade pescatória, podendo levar à redução de capturas ou à deterioração das artes de pesca que neles ficam emaranhadas ou aprisionadas. A substituição destes artefatos representa um acréscimo de custos e, consequente, um menor rendimento para as comunidades pescatórias. Estudos científicos realizaram análises de custo-benefício sobre o efeito da remoção das redes de pesca para evitar a pesca fantasma, concluíram que o custo da não remoção de uma rede é muito superior ao custo da remoção da mesma. Este, estamos perante o setor das pescas, é um setor fortemente marcado pela regulamentação europeia, que ganha redobrada importância na articulação das medidas a adotar a esta escala, de forma a garantir uma evolução coerente, sem efeitos nocivos em termos de competitividade e concorrência. O Partido Social Democrata considera que, face ao problema sistémico dos resíduos marinhos e ao panorama institucional descrito, faz sentido criar e implementar um plano de ação para a redução dos resíduos marinhos, que tem um caráter operacional, com medidas objetivas e indicadores que possam ser monitorizados. Tendo isto como enquadramento e exposição de motivos, neste projeto de resolução propomos ao Governo que crie e implemente um plano de ação para a redução dos resíduos marinhos no âmbito nacional, multissetorial e considere a natureza sistémica do problema e articule eficazmente as ações e iniciativas considerando as vertentes como o reforço de infraestruturas portuárias destinadas à recepção, triagem e separação de resíduos, incentivos aos pescadores para a recolha de artes de pescas perdidas ou abandonadas, o reforço de equipamentos a bordo das embarcações para a recolha, separação e armazenagem de resíduos, ações de sensibilização, investigação e monitorização, apoio à investigação sobre práticas e materiais que fomentem a sustentabilidade do setor, articulações das instituições europeias, junto às articulações europeias, no que diz respeito às práticas, regulamentação e normas a adotar. Também que garanta o financiamento a ações específicas que promovam a recolha de resíduos marinhos nos próximos programas operacionais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e que assegura a devida articulação institucional entre múltiplos agentes envolvidos no desafio da redução dos resíduos marinhos, inclusive à escala internacional e da União Europeia. No fundo, procurando que com um conjunto de incentivos e de adoção de boas práticas se ajude a resolver e se promova a resolução de parte do problema e que, no âmbito daquilo que possa ter um impacto mais significativo no setor, dado que os mares são uma fronteira comum a todos, a um conjunto enorme de países e uma fronteira comum ao espaço europeu, que um conjunto de ações que devem ser dinamizados a esta escala para que não ponha em causa aquilo que é a competitividade do nosso setor das pescas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos parlamentares, restantes, ou seja, os que não apresentaram o projeto de resolução, mas queiram intervir sobre esta matéria. Se, creio que temos aqui a informação que a Sra. Deputada Joana Lima, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está interessada nessa intervenção. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Sra. Deputada Joana Lima? Está-nos a ouvir?
Sim, Sr. Presidente.
Sim, sim.
Está-me a ouvir?
Estou a ouvir e a ver. Esperei este compasso, espera, exatamente porque não está, mas agora já estou a ver.
Volto muito atrás. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhores
deixamos
deputados.
Deixamos de ver, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
estamos a ver a fotografia.
Câmara... Penso que
mas
já
tudo
está.
Bem. Está, está, muito bem. Faça o favor. Muito boa tarde.
Relativamente aos três projetos de resolução que aqui foram apresentados pelos três grupos parlamentares, do PEV, do Bloco de Esquerda e do PSD, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer também aqui trazer a discussão neste tema, dizendo que é um tema que tem acompanhado e que é muito sensível e que está muito atento também aos impactos que, esta problemática nos pode causar ao nível, à escala mundial. Dizemos também que somos sensíveis a todos os argumentos que aqui hoje foram apresentados pelos subscritores destes projetos e dizemos que, aliás, subscrevemos na maioria, numa grande maioria das suas ambições. Portanto, Sr. Presidente, mas não podemos deixar também de deixar aqui um conjunto de medidas já implementadas, não só pelo Governo, mas também por outros governos anteriores. Aliás, este é um processo que tem sido vindo a fazer-se lentamente, isso estamos de acordo, mas que tem dado passos significativos para contribuir no combate a esta problemática. E começa pela Diretiva 59/2000, que relativo aos meios portuários de recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos provenientes de carga, que transporta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei 165 de 2003. Portanto, estamos a falar até de um governo que não era do Partido Socialista, mas que começou todo esse trabalho também nesta problemática. Contribuiu para aumentar os volumes de resíduos entregues em meios portuários de recepção, que têm sido importantes para reduzir as cargas de resíduos no mar. Também a Diretiva de 883 de 2019 do Conselho e do Parlamento Europeu, que veio revogar esta anterior que acabei de citar, com o objetivo de aumentar a proteção do meio marinho contra os efeitos negativos das descargas dos navios, melhorando assim a utilização dos meios portuários de recepção adequados e a entrega de resíduos nesses meios. Também o sistema de taxas indiretas, que retira o incentivo aos navios que descarregarem os seus resíduos no mar e assegura um direito de entrega. E são contempladas por outros incentivos financeiros para que os pescadores tragam para a terra os seus resíduos. E por isso o Grupo Parlamentar Socialista entende que os projetos de resolução em análise estão em linha com o desidrato comunitário, internacional e nacional. E por isso parte das recomendações propostas já estão contempladas e de algum modo acauteladas na transposição acima referenciada, bem como numa futura transposição da Diretiva 904/2019 relativa ao impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, que virá operacionalizar o princípio da responsabilidade alargada do produtor no que às artes de pesca que contém plástico diz respeito. E por isso entendemos, o PS, que se deve acautelar que a estratégia a definir seja integrada e não dispersa e que devamos evitar a publicação de iniciativas isoladas. Também quero aqui salientar que o Ministério do Mar tem vindo a trabalhar no sentido de cumprir as metas internacionais quanto à eliminação e redução de resíduos. Há vários projetos no terreno implementados, nomeadamente internacionais, e que estão a ter bom desempenho. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que os projetos de resolução em apreço não são mais que um reiterar das medidas existentes no terreno e outras em curso para serem implementadas. Há um conjunto de organismos que participam neste tema em vários projetos nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Seguranças e Serviços Marítimos, através do projeto Oceanwise, que tem como objetivo contribuir para a redução de lixo marinho na bacia do Atlântico. Também participa no projeto Clean Atlantic, onde aborda o desafio de melhorar a capacidade dos territórios atlânticos a gerir e a reduzir o lixo marinho e sensibilizar os agentes marinhos para a melhoria dos sistemas de gestão do lixo marinho. Também o IPMA tem desenvolvido inúmeros trabalhos científicos, contribuindo ativamente para a monitorização do descrito de lixo marinho na Diretiva Quadro de Estratégia Marinha e também no âmbito das pescas, a DOCA Pesca na última década tem contribuído para a promoção da sustentabilidade ambiental, nomeadamente projetos de promoção do consumo de espécies de pescado sustentáveis, de implementação de boas práticas para a redução de energia e água, bem como de redução e reutilização de resíduos. A título de exemplo, o projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo. Este é um projeto que tem o seu projeto piloto, decorreu em Peniche em 2015. Já aderiram a este projeto cerca de 100 embarcações e tem como parceiros municípios, empresas privadas responsáveis pela recolha de resíduos, e foi já expandido a 17 portos. Os últimos a entrar foram os de Viana do Castelo, Cascais e Lagos, neste ano passado, 2020. E, portanto, até à data foram recolhidos neste projeto 2.844 metros cúbicos de resíduos indiferenciados e 1.309 metros cúbicos de embalagens de plástico. Em suma, a atuação do Governo demonstra bem o compromisso do Executivo com a melhoria do estado ambiental, dos oceanos e com a efetiva adoção e execução de medidas para a eliminação das causas e fontes de resíduos no meio marinho. Por isso, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Subscritores destes três projetos de resolução, o PS não vê nenhuma necessidade de aprovar mais legislação, recomendações, quando grande parte delas já estão implementadas e estão em vias de serem implementadas, conforme disse, na próxima diretiva que vai de 2019. Portanto, Srs. E Srs. Deputados, o PS está em sintonia com estas preocupações, está sensível com estas preocupações, mas não vê nenhuma necessidade de trazermos para o sistema jurídico mais legislação avulsa, mais recomendações avulsas, quando devemos estar integrados como estamos neste momento. Disse. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não há mais nenhuma inscrição para este mesmo tema, ou para esta matéria, que é referente aos três projetos de resolução. Sendo assim, está feita a discussão, seguirá naturalmente os trâmites que estão estabelecidos. Dando continuidade aos nossos já longos, como sempre, trabalhos. Tenho agora para fazer a apresentação do projeto de resolução 801, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E este projeto de resolução tem como objeto uma recomendação ao Governo para que seja realizada uma efetivação urgente das recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. Queria aproveitar que estamos aqui, que está aqui também o Presidente da altura da Comissão de Inquérito, para recordarmos que este foi um trabalho longo de uma Comissão de Inquérito que durou quase um ano, que teve centenas de horas de audições, que chegou a conclusões e que essas conclusões não devem cair em saco roto. E, no fundo, é isso que pretendemos com este projeto de resolução. Até porque, parecendo que passou algum tempo desde esta Comissão de Inquérito, que terminou em maio de 2019, a verdade é que tudo aquilo que foi discutido na altura mantém uma enorme atualidade. Uma enorme atualidade, por um lado, nos preços que são pagos pelos consumidores, que continuam a refletir as consequências das rendas excessivas, e, em segundo lugar, também pelos desenvolvimentos no plano judicial, que continuam a ter desenvolvimentos não só com alterações na estrutura da EDP, como até notícias de hoje mesmo que dizem respeito a um processo judicial que tem a ver com esta questão das rendas excessivas. E, portanto, é um tema que tem toda a atualidade, que é atual do ponto de vista do preço que é pago pelos consumidores, como é também de outros pontos de vista. Aquilo que nós aqui pretendemos é que, para lá daquilo que foi a identificação da origem destes problemas, da apropriação de benefícios e rendas que alimentaram superlucros para os produtores de eletricidade, se leve à prática as recomendações para o futuro, que era uma das principais objetivos da Comissão de Inquérito, além de identificar os problemas, fazer também recomendações para os resolver. E há medidas que não foram, desde esta altura, 2019, aplicadas por parte do Governo e que precisam de ser calendarizadas. A correção de todos os aspectos que pervertem os objetivos de manutenção do equilíbrio contratual dos CMEC, a revisão da remuneração excessiva da atribuição dos CAI à EDP, mantida depois com os CMEC, a garantia do recebimento de todos os direitos relativos às centrais de Sines e Pego, designadamente no caso dessas centrais virem a ser encerradas por antecipação ao contratualizado, mais uma matéria que tem toda a atualidade, tendo em conta até intenções nesse sentido, a eliminação da remuneração do ativo líquido dos terrenos da portaria 301A, o urgente apuramento do valor económico da extensão gratuita do prazo de concessão atribuído à REN, a recuperação pelo Sistema Elétrico Nacional das vantagens obtidas com as tarifas FIDIN, a recuperação da apropriação indevida de todos os lucros resultantes da titularização da dívida da EDP, a suspensão de todos os pagamentos a título de incentivo de disponibilidade, em parte já iniciado por parte do Governo, relativamente à garantia de potência, mas há outros mecanismos que ainda precisam de ser resolvidos, e a não elegibilidade dos custos com a tarifa social e com a SES para efeitos de aplicação do mecanismo de clawback. Esta matéria também continua a ser alvo de disputa, porque tanto a EDP como a Galp continuam a contestar a SES e o seu pagamento está a servir para a aplicação deste mecanismo e não para abater na dívida tarifária como deveria ser. Portanto, aquilo que nós aqui pretendemos é que a Assembleia da República, de alguma forma, se dê ao respeito, recomendando ao Governo que aplique aquilo que a Assembleia da República aprovou, aliás, até com o voto favorável também do Partido Socialista, e que, passado este tempo todo, seja calendarizado as suas conclusões. Certamente nessa calendarização poder-se-á incluir uma ou outra medida que já foi assumida por parte do Governo, nomeadamente a garantia de potência, essa já foi assumida, mas é preciso que todas as outras recomendações sejam pelo menos calendarizadas, porque se nem isso se fizer, então é que de certeza que não vão ser aplicadas estas recomendações que pretendem resolver um problema que se continua a manifestar nas tarifas que são pagas e que fazem com que Portugal continue a ser um dos países com as tarifas mais altas da Europa. E, portanto, é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução e que esperamos que possa também ser aprovado para que o Governo, de facto, cumpra com esta recomendação da Comissão de Inquérito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se têm intenção de intervir. Sr. Deputado Nuno Fazenda, em nome do Grupo Parlamentar do PS, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do PCP, que mereceu naturalmente a nossa melhor atenção, em primeiro lugar gostaria de começar por referir que, ao contrário daquilo que se tenta advogar, parte das recomendações constantes do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao pagamento das rendas excessivas aos produtores de eletricidade já se encontram implementadas, algumas implementadas e outras em curso. Poderia aqui citar várias, mas creio que não vale a pena, terei todo o gosto depois em partilhar essas mesmas, esses exemplos de recomendações que foram concretizadas, e a verdade é que o Governo terá implementado cerca de metade das recomendações constantes do relatório final da Comissão Parlamentar e, portanto, não colhe nem tem adesão à realidade a alegação de que não foi dado cumprimento às recomendações da Comissão Parlamentar. E, portanto, esta era uma nota prévia que vale a pena ter presente. E sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aprovou esse relatório em tempo, aquilo que não concordou e que expressou em declaração de voto e que já reafirmámos em outros fóruns foi que não acompanhamos aquilo que possa pôr em causa o Estado de Direito e aquilo que são contratos estabelecidos e que, aliás, as consequências seriam, porventura, muito mais danosas para os consumidores do que fazer o rasgar contratos, como alguns parece alegarem. Aliás, a título de exemplo, em Espanha, o Estado espanhol já perdeu mais de 24 casos contra os produtores das renováveis pelos cortes de mais de 50% nas tarifas garantidas atribuídas no passado. E, portanto, esta experiência diz bem, não só põe em causa o Estado de Direito, não só iríamos ter custos, mas se quiséssemos ter exemplos, temos exemplos disso mesmo, de que isto iria, porventura, ser muito mais prejudicial. E, portanto, o caminho é, sim, toda a disponibilidade por parte do Governo em levar a cabo as recomendações que decorrem desse relatório, que, aliás, como disse, metade estão implementadas, e disponibilidade para olhar para as outras e prosseguir na sua execução, desde que não ponha em causa aquilo que são os princípios de um Estado de Direito. E, ao mesmo tempo, há que prosseguir uma política de ação climática, que vise a redução de energia e que vise também a redução dos custos de energia, sobretudo ou particular ou nomeadamente para as famílias mais carenciadas. E foi o caso da atribuição automática da tarifa social de eletricidade e gás, que abrangeu mais de 800 mil famílias e, portanto, é um aspecto positivo. A redução do IVA de eletricidade, 23 para 13%, é um aspecto positivo. O programa Edifícios Mais Sustentáveis para melhorar a eficiência energética nas habitações dos portugueses e a aposta nas renováveis, que, como sabemos, hoje somos o quinto país com maior produção de energias renováveis. Isto, apesar, e acompanhamos no raciocínio de que temos ainda uma tarifa de eletricidade relativamente elevada, a verdade é que nos últimos 4 anos nós conseguimos reduzir 8%, ao contrário da Europa, que aumentou 4%. E, portanto, é este caminho de melhorarmos a nossa política de ação climática, na aposta nas renováveis, na eficiência energética, de tarifa social, que devemos fazer, acolher as recomendações que possam ser acolhidas no âmbito do relatório final da Comissão Parlamentar, menos aquelas que ponham em causa os princípios do Estado de Direito, e por isso a nossa energia está em melhorar a política de ação climática e não está a energia em rasgar contratos, e era isto que queríamos testemunhar, e portanto são estas notas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas, aqueles que nos acompanham também online. Bom, uma nota prévia, como já foi referido aqui, tive o prazer e a honra de presidir esta Comissão de Inquérito e quero dizer que os trabalhos desta Comissão de Inquérito são trabalhos de muita valia. Se não me falha a memória, foram cerca de 220 horas de trabalho, de reuniões, de audições, que produziram muito conhecimento, que eu acredito, quando olho para aquilo que vamos vendo publicado, de processos de gestão a decorrer nesta matéria, tenho a convicção, até fruto da correspondência trocada enquanto Presidente da Comissão Parlamentar com as instituições judiciais, de que muito daquilo que estamos a ver resultou dos trabalhos da Comissão. Já relativamente ao relatório, quero dizer que já não tenho assim tanta a certeza, e por isso é que estamos aqui, tal como recentemente estivemos no plenário a discutir uma destas conclusões do relatório, porque o que nós verificamos hoje é que o Partido Socialista que está cá hoje não é o mesmo que esteve ontem. Ou seja, as conclusões não são bem as mesmas, a vontade perante as mesmas coisas não é bem a mesma, há aqui uma certa nuance de diferença. E o PSD aqui está particularmente à vontade, porque a nossa declaração de voto foi exatamente um relatório alternativo àquilo que foi aprovado. Porque naquele relatório que foi aprovado, houve, digamos aqui, algumas circunstâncias políticas da época, estamos em maio de 2019, estamos antes das eleições, estamos ainda com acordos entre partidos que viabilizavam o governo, reconhecidos na gíria pela geringonça, e isso condicionou, e de facto houve aqui uma parte substancial que os trabalhos demonstraram relativamente ao período do Alpinho, que não estão no relatório porque o Partido Socialista não quis. Quero dizer também que tudo o que foi aprovado teve o voto favorável do Partido Socialista e por isso eu percebo politicamente que quer o Bloco de Esquerda, recentemente em plenário, levar a questão das questões das eólicas e agora o Partido Comunista com isto, porque de facto o Partido Socialista na altura deu ok a tudo isto. Mesmo essas preocupações que o Sr. Deputado fez aqui e vou um bocado o exemplo de espanhol, eu lembro de ver deputados que não da maioria circunstancial da altura a dar exatamente esses exemplos e mesmo assim foram esquecidos, foram negligenciados pelo Partido Socialista na altura. Porque, pronto, enfim, eram as circunstâncias políticas, eram o que eram e foi assim que se determinou. E por isso eu compreendo perfeitamente que o Bloco de Esquerda recentemente tenha levado a plenário uma coisa, compreendo politicamente que o Partido Comunista venha a fazer este forcing, porque, de facto, as conclusões não foram só estas, foram muito mais, e algumas delas vão ser cumpridas, é um facto, mas há muitas destas conclusões que não podem ser como o Sr. Deputado de Fazenda já reconheceu aqui, porque põem em causa o equilíbrio, põem em causa, o sistema, e não podem ser. Mas já o punham na altura da votação, em 2019, Sr. Deputado. E o Partido Socialista, na altura, não valorizou, apesar dos múltiplos avisos que foram sendo feitos. Não por mim, porque era o Presidente da Comissão e não me cabia, mas por deputados de outros grupos parlamentares que votaram de forma diferente. E por isso temos aqui esta circunstância que politicamente se compreende e que só existe porque há sensivelmente 2 anos atrás o Partido Socialista resolveu não dar eco àquilo que é a sua matriz, procurando recuperá-la agora, porque de facto aquilo que aconteceu é que se calhar não devia ter acontecido, porque se as recomendações tivessem sido outras, como outros partidos foram aprovando e outras conclusões, e não tivessem sido omitidas muitas das conclusões e das recomendações que foram feitas ao longo do inquérito, porque o Partido Socialista não quis que elas ficassem aqui, porque as comprometia, vamos ver, quer dizer, a tarifa social quando nasceu implicou 900 milhões de euros de reforço na garantia de potência. Foi um negócio, beneficiando quem? Beneficiando as unidades de produção de energia que ganharam um reforçozinho de 900 milhões. Isto não está em lado nenhum e foi demonstrado. O Partido Socialista no governo, em 2007, deu uma borda de prazo de 7 anos à REN que nunca ninguém percebeu como é que aquilo apareceu. Aliás, soubemos por um PowerPoint que o Presidente da REN apresentou e nunca ninguém apareceu, por um despacho. Por um despacho. Não, porque, Sr. Deputado, porque nós só estamos a discutir isto aqui e o Partido Comunista só trouxe isto aqui porque os senhores falharam redondamente no passado, porque quiseram fazer política em torno de uma matéria séria. Política não, politiquice. Porque se não a tivessem feito, não era assunto. Não estaríamos agora aqui. Agora há esta responsabilidade política, porque os senhores viabilizaram este relatório. Os senhores votaram todas as conclusões que aqui estão. Volto a dizer, o PSD está particularmente à vontade porque a sua criação de voto é um relatório alternativo que os senhores rejeitaram. Ou os senhores rejeitaram, onde estas coisas que vos incomodam agora não estão, porque não podem estar. Porque um Parlamento... Desculpe. As conclusões todas que estão aqui que o Partido Comunista vem pedir para o Parlamento aprovar e recomendar ao Governo que as faça, estão aprovadas no relatório com o voto do Partido Socialista. O que eu estou a dizer é que há um outro relatório alternativo que os senhores rejeitaram, que foi aquele que o Partido Social Democrata apresentou, onde não estão, porque não fazem sentido, na nossa opinião, e pelos vistos na vossa agora também não fazem sentido. Mas há lá outras que faziam sentido no passado e continuam a fazer sentido agora. E que os senhores, para branquear ações do vosso governo, não quiseram que lá estivessem. E por isso é que não as sufragaram. E agora estamos nesta questão politicamente interessante, que demonstra de facto que quando os partidos são incoerentes e navegam ao sabor do vento que mais lhe convém, por força de coligações de momento, enfim, em determinado contexto, de circunstância, é o que dá. E por isso, claro, nós no passado não nos revimos em muitas destas conclusões, continuamos a não rever, sendo que há aqui algumas conclusões que nós próprios também pusemos no nosso relatório alternativo, nessas conclusões que é questão. Mas não é disso que se trata neste momento, não estamos a discutir já o relatório, porque é ali que está a base, mas fica aqui demonstrada à boleia destas duas ações, uma do Bloco de Esquerda recentemente e agora do PCP, a enorme incoerência com que o Partido Socialista olha para estas matérias. No passado disse uma coisa e agora, mudando de protagonistas para não serem eles a terem que vir aqui dar a carne. Era uma equipa tão grande e às piadas já não te achei piada, sem ter piada nenhuma, que nenhum dos deputados que estiveram na comissão de inquérito agora aparecesse nesta matéria. Nós, no passado como agora, continuamos a manter aqui a nossa coerência e lamentamos, de facto, que o Partido Socialista não esteja a ser coerente com aquilo que no passado achou que era coerente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, está em linha, portanto, intervirá via online, o Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, brevemente, já muito foi aqui hoje relembrado da trajetória deste trabalho. O deputado Duarte Alves recapitulou e consistência as conclusões e as recomendações que foram aprovadas, as mais importantes, no relatório final da Comissão de Inquérito, foram aprovadas com o voto do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do Partido Socialista. E sobre isto eu acho que era preciso acertar-nos desde já. O Partido Socialista repudia hoje, como rasgar contratos, as mesmíssimas recomendações que aprovou integralmente na Comissão de Inquérito. E é por essa razão que, como agora sublinhou o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, os deputados do Partido Socialista, que continuam a ser deputados e que estiveram naquela comissão de inquérito, não dão a cara para defender a atual posição do Partido Socialista sobre as rendas excessivas que no passado identificou e que agora não quer corrigir. Em segundo lugar, ainda, sobre o que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, de que metade do trabalho já está feito. Sr. Deputado, o mínimo para sustentar essa afirmação era trazer à Comissão ou entregar por escrito, porque isso precisa de uma boa justificação, a prova do que está a dizer. Isso simplesmente não aconteceu. Não foi aplicada pelo Governo a maior parte, a esmagadora maioria das recomendações aprovadas na Comissão de Inquérito. Sobretudo, não foram aplicadas pelo Governo as recomendações com maior impacto económico na tarifa e que poderiam ter consequências mais importantes e mais relevantes no combate à pobreza energética, no combate na redução dos custos energéticos das famílias e que seriam, em particular, as questões da interruptibilidade, que continua a ser paga e até em valores recorde, como nunca antes foram pagos, o subsídio que é pago à grande indústria, a título de um serviço que nunca foi requisitado a essas mesmas empresas, a questão da interruptibilidade, a questão da extensão do subsídio às eólicas, que está mais que demonstrado em contas apresentadas, que é ruinoso para os consumidores, que ao longo do período da sua vigência vai significar mais de 1.000 milhões de euros na fatura elétrica das famílias portuguesas, e o Partido Socialista vem-nos dizer que esse acrescento feito sobre o contrato inicial de forma atribiliária sem qualquer escrutínio público é um contrato e que é irreversível e, portanto, as expectativas dos consumidores de que as energias renováveis e, em particular, a introdução da eólica no médio e longo prazo significaria uma redução da tarifa, porque depois de decorrido o período da subsidiação o preço que seria pago aos produtores eólicos seria substancialmente reduzido, essa expectativa, esse contrato com os consumidores, esse pode ser rasgado à vontade a favor das companhias elétricas, cujos direitos são inegociáveis. E, portanto, a posição do Partido Socialista, a alteração da posição do Partido Socialista sobre esta matéria, envergonha o Partido Socialista, envergonha o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não procede com transparência e com honestidade política em relação às posições que no passado assumiu. Portanto, se alguma coisa foi adotada das recomendações da Comissão de Inquérito, foram aquelas que menor impacto podem ter, ou irrelevante impacto têm, na fatura dos consumidores e nas companhias elétricas. Tudo aquilo que afeta as grandes empresas ou as companhias elétricas fica por cumprir e fica no papel, porque o Partido Socialista aprovou, mas não quer cumprir. Por último, dizer apenas que o deputado Emílio Guerreiro veio aqui chorar hoje pelos capítulos que foram chumbados no que respeita às decisões de Manuel Pinho sobre as barragens e sobre a extensão da concessão do domínio hídrico à EDP em 2008, mas é preciso dizer que se esses capítulos foram chumbados foi porque o PSD também votou contra eles. E, portanto, quem tirou Manuel Pinho e o seu legado da fotografia da Comissão de Inquérito foi o PSD e o PS juntos. E, portanto, não vale a pena, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, hoje vir chorar por esses capítulos censurados, porque o PSD ajudou a censurá-los. E, portanto, o Bloco de Esquerda já tinha trazido ao plenário a questão dos contratos das eólicas, voltará a trazer as rendas excessivas aos trabalhos do Parlamento nos próximos tempos, mas é com muita transparência que dizemos às pessoas que nos seguem e àqueles que nos ouvem que a expectativa sobre a lisura do Partido Socialista no cumprimento dos compromissos que ele próprio assumiu e que com o seu voto aprovou na Comissão de Inquérito, a nossa expectativa é muito reduzida. Percebemos que o Partido Socialista virou a página do rigor sobre as rendas excessivas na energia e passou a um novo capítulo que deixa em branco todas as conclusões e todas as recomendações que a Comissão de Inquérito aprovou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto dos senhores deputados que nos acompanham via online e representam outros grupos parlamentares, se têm por intenção intervir. Quanto sei e sou informado, nenhuma dessas intenções está manifestada. O Sr. Deputado Nuno Fazenda manifestou em vontade de intervir, faça o favor.
Só queria intervir porque, no fundo, foram aqui ditas algumas coisas que me parece, eu diria que até do ponto de vista do trabalho parlamentar, muito pouco honesto, diria assim. Na última reunião, na última sessão de plenário, se bem se recorda, o Sr. Deputado Nelson Peralta, em que foram feitas alegações, aliás, o Sr. Deputado também fez essas alegações, que não estão aqui os deputados da altura, eu acho que é muito pouco elegante fazer esse tipo de considerações, até na ausência das pessoas. Eu vou-vos dizer, é claro que podiam aqui estar, é verdade, certo, mas não tem relevância, mas já lá vamos. É que depois disso, a não ser que o Sr. Deputado Nelson Peralta estivesse distraído, veio aqui a esta comissão, o deputado Hugo Costa, explicou, leu a declaração de voto, explicou tudo detalhadamente, deu a cara precisamente para explicar. E vocês ou não entenderam ou não perceberam nada do que foi dito. E hoje, novamente, com a mesma deselegância, vem... quer dizer, até se pode discutir os argumentos políticos, que eu percebo isso. Agora, não, vão a buscar argumentos absolutamente falaciosos de alguém que não quis estar, porque não quis dar a cara. Isso é, deixe-me dizer, extremamente deselegante. Eu acho que isso não é correto, não enobrece ninguém. Quando, ainda por cima, veio cá. Aliás, o Sr. Presidente até na altura disse, bom, mas isto era nos outros assuntos, era no ponto B. E com a autorização do Sr. Presidente, foi possível, o Sr. Tadeu Costa, que foi na altura a pessoa que esteve a acompanhar isso, de explicar sustentadamente tudo o que havia a explicar. E uma das questões que ficou clara é que essa matéria, o relatório final foi aprovado na generalidade, mas houve, aliás, até falámos da declaração de voto e por aí fora, mas pelos vistos não contam esse tipo de matérias, são coisas que, pronto, a gente faz uma declaração de voto, em princípio é um procedimento regimental, conta, não é? Mas pelos vistos não conta, só conta de vez em quando. Vocês podem fazer uma declaração de voto, acham que é princípio isto vale. Pois, mas isso vale, sabe que é uma coisa que conta, não é? Portanto, é uma posição política, uma declaração de voto, é algo que está previsto no regimento. Mas independentemente da substância, não creio, deixo-vos esta mensagem, para quando quisermos discutir, até podem-nos avisar, olha, a gente vai novamente contraditar. E o Sr. Deputado Costa, com todo o gosto, estaria aqui, porque, eu, como devem compreender, não posso estar agora a argumentar aquilo que não vivi naquele momento. O que vos posso dizer é que o Sr. Deputado Costa veio cá e desmontou e explicou tudo, aliás, veio de propósito para isso, e agora vocês vêm novamente com a mesma conversa, desculpem, não me parece nada correto, mas se quiserem insistir nisso, fica com a vossa postura e daquilo que acham que é mais correto fazer em termos de trabalho parlamentar e de trabalho político. Muito obrigado.
Muito bem.
pela ordem de sinalização daquilo que foi feito o pedido de intervenção, se o deputado Duarte Alves faça a favor.
Se calhar, uma vez que somos os proponentes do projeto de resolução, pretendia terminar a discussão, mas se também posso falar agora, para mim não há problema, mas se calhar...
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça o favor.
Bom, Sr. Presidente, agradeço muito rapidamente para dizer ao Sr. Deputado Nuno Fazenda que do meu argumentário retira então a referência que fiz ao facto da ausência dos deputados do Partido Socialista que convoca. Aceito esse remoque de elegância, se quer perceber para entender, porque ali nada coloca em causa a argumentação política que eu aqui tive. Porque a verdade é esta, todas as recomendações que estão aprovadas tiveram o voto favorável do Partido Socialista. Todas, sem exceção. E por isso não pode vir aqui falar de declarações de voto, ou seja, do que for, porque todas elas, no momento em que uma a uma o Presidente da Comissão perguntou, e as votações são nominais nas comissões de inquérito, como presumo que saiba, não é por grupo parlamentar, nas comissões de inquérito não é como aqui, é que cada um vale um voto e têm que estar todos. Aliás, houve até já relatórios que foram não aprovados por força de deputados da maioria não estarem presentes, não foi o caso desta. Foi noutra que eu também tive o prazer e honra de presidir a Caixa de Depósitos. Mas nesta, foram chamados um a um, e em cada um dos pontos, os deputados do Partido Socialista, que estavam em exercício de funções, votaram favoravelmente todas. Não houve nenhuma em que os deputados do Partido Socialista tivessem votado contra. Votaram todas. E por isso é aquilo que eu digo, a tal incoerência política. Esqueça, retiro a questão da elegância, dos protagonistas, mas o facto é este. O Partido Socialista ontem fez uma coisa e hoje nega. Quanto a factos, não há argumentos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Há uma outra intervenção. O Sr. Deputado Jorge Costa também foi informado que pretende fazer nova intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado.
Queria dizer muito brevemente que, em relação à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que, em primeiro lugar, sublinhar este aspecto, que já foi entretanto referido também pelo Sr. Deputado do PSD, de que as medidas, as recomendações do relatório da Comissão de Inquérito foram votadas uma a uma. Não houve uma votação, houve uma votação também na generalidade, mas a votação foi feita ponto a ponto. E, portanto, cada uma das medidas que agora o PS diz que são rasgar contratos foram votadas separadamente, uma a uma, individualmente, pelos deputados que fizeram parte da Comissão. E é por essa razão, por ser um voto individual e por ser um voto pessoal, que é, não é um voto que represente na Comissão de Inquérito um grupo parlamentar, mas sim um voto que representa o mandato daquele deputado, evidentemente comprometendo também o partido que ele representa, é que acho, e digo com toda a frontalidade aos deputados em causa e ao Partido Socialista, que os mesmos deputados que hoje exercem funções no Parlamento e que votaram com o seu voto pessoal as conclusões e as recomendações da Comissão de Inquérito deveriam vir assumir e explicar, quando este debate está a ser feito e não depois em declarações escritas, deviam vir à Comissão ou ao Plenário assumir a cambalhota que estão a dar eles e o seu partido. Finalmente, registo que não teve, nos minutos que agora utilizou, um segundo para dedicar a explicar as suas afirmações iniciais quanto às medidas que estão a ser aplicadas de entre as dezenas de recomendações da Comissão de Inquérito. Isso é simplesmente porque isso não aconteceu, como eu disse, o Sr. Deputado não o refutou, não há, a esmagadora maioria das conclusões da Comissão de Inquérito e das suas recomendações não estão a ser aplicadas pelo Governo, não tiveram consequência e, em particular, não tiveram consequência aquelas que, pela sua dimensão económica, são mais importantes para os consumidores e menos interessantes para as empresas. É com esse critério que o Governo tem atuado ao lidar com as conclusões e recomendações da Comissão de Inquérito e isso é indesmentível, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Fazenda está a fazer menção. Cedo-lhe a palavra, naturalmente, se for uma questão muito rápida, porque não podemos entrar ou dar continuidade a uma sequência, a uma parada sequencial de afirmação-resposta, porque senão...
É muito rápido. Apenas dizer que, da parte do Partido Socialista, haverá toda a disponibilidade e dos deputados em causa para discutir, sempre que entenderem, esta matéria, porque ninguém foge àquilo que são os argumentos daquilo que foram os deputados que na altura protagonizaram. E eu queria deixar isso bem claro, bem sublinhado. Se essa disponibilidade existir, faz-se aqui uma discussão, com todo o gosto, que aliás... devo dizer que não houve só declaração por escrito. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dizia há pouco que não é por declaração por escrito. Não, não, o Sr. Deputado Costa esteve aqui e fundamentou. Portanto, não mandou um e-mail nem falou por online. Esteve cá mesmo explicar os fundamentos. E está totalmente disponível para vir cá novamente explicar o que houver. Portanto, eu só queria dizer isso, que ninguém está a refutar nem a esconder atrás de um piombo. Portanto,
muito obrigado. Muito obrigado. Para finalizar o ponto, Sr. Deputado Duarte Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que este ponto estava agendado já há algum tempo, está na agenda, portanto, quem quiser estar presente, é uma questão de estar, porque está agendado, quer dizer, acho que essa questão não se coloca, não estamos a discutir isto nos outros assuntos, estamos a discutir isto num ponto que está na agenda da reunião da Comissão. Os deputados que entendam estar presentes estão presentes, mas pronto, também não fui eu que fiz essa referência, mas de qualquer forma, não me parece que estejamos aqui num momento que fosse desadequado para quem quiser participar no debate, venha participar, porque foi agendado este projeto de resolução para esta reunião e é este momento que podemos discutir e haverá com certeza outros, porque da nossa parte não pararemos de falar sobre este assunto, porque as recomendações foram aprovadas e consideramos que devem ser aplicadas. Não é só por uma questão de respeito pelo Parlamento, embora essa questão também seja importante. Independentemente de quem votou a favor, há recomendações aprovadas pela Assembleia da República depois de um trabalho, como foi aqui dito, de centenas de horas. Chegou-se a conclusões, fizeram-se recomendações, a Assembleia da República aprovou-as e o Governo não está a cumprir. E mesmo que se diga, algumas já estão cumpridas, ou como disse aqui o deputado Nuno Fazenda, já está em metade. Bom, aquilo que se propõe neste projeto de resolução é uma calendarização. Então, se o Governo diz que já está, se o Governo ou o PS considera que já metade das recomendações estão aplicadas, então assumam este projeto de resolução como um desafio para passar ao papel essa relação entre as recomendações e a sua aplicação. E se chegarmos à conclusão que já estamos a metade da aplicação, então que se calendarize a outra metade que falta. Agora, se de facto está a ser aplicada as recomendações, então eu penso que temos todas as condições para ver aprovado este projeto de resolução do PCP. Porque ficará calendarizado aquilo que já foi assumido, que eu tenho dúvidas que seja metade, como foi aqui referido, mas, de qualquer forma, ficará assumido o que já está em andamento e aquilo que ainda se vai aplicar do que foi aprovado. E, portanto, parece-me que, se a questão é essa, há todas as condições para se aprovar esta recomendação. Relativamente a uma questão que aqui foi evocada sobre o Estado de Direito, eu parece-me que a questão não está no respeito pelo Estado de Direito, está numa subserviência aos interesses da EDP, que há um tempo a esta parte tem sido a pedra de toque do Governo relativamente aos interesses da EDP. E isso vê-se em diversas matérias sobre política energética. E, portanto, ainda se fará essa história sobre aquilo que tem sido a política energética deste Governo e a sua total subserviência aos interesses da EDP nos últimos anos. Porque também sabemos que há contratos e contratos e que nem sempre essa lógica tem sido aplicada. Da parte da intervenção do deputado Emílio Guerreiro, as coisas estão claras, portanto o PSD não queria que houvesse recomendações com efeitos práticos para o futuro, tudo bem, porque se compreendemos essa posição do PSD, agora depois também, a verdade é que quando se fala dos preços da energia e fala-se da fiscalidade, mas tem que se falar também dos custos de interesse económico geral, das outras componentes todas que estão na fatura energética e que são pagas por todos os consumidores e que vão muito para lá da questão fiscal, que também é uma questão importante e que também temos tido intervenção sobre ela, mas que são custos que continuam a ter um forte impacto nas tarifas que são pagas pelos consumidores. E, portanto, apenas para concluir que é necessário continuarmos este trabalho e ao longo dos próximos anos vamos continuar a insistir na necessidade de serem aplicadas estas recomendações, porque esta questão não perde atualidade, aliás, as últimas horas só demonstram que cada vez são mais, têm maior atualidade estas questões das rendas excessivas e a necessidade de se pôr fim a estes benefícios que continuam a ser dados às grandes empresas do setor da energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminado o ponto, em relação ao ponto seguinte, que é o projeto de resolução 807 da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, a Sra. Deputada fez questão de nos solicitar o adiamento desse mesmo projeto e, por isso, não será objeto de discussão nesta reunião. Quanto ao último ponto, redação final,
Também fomos informados que o Grupo Parlamentar do PAN concorda com a proposta de texto que foi apresentada. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda se concorda ou não com essa proposta de texto.
Estamos de acordo com o texto final, Sr. Presidente.
Muito bem. Portanto, os proponentes estão de acordo com o texto final, assim será constituído como tal. E temos outros assuntos. Nos outros assuntos, tenho simplesmente que dizer que faremos reunião ordinária na próxima quarta-feira, dois, oito dias, dia 17 de fevereiro, e que às 15 horas estão marcadas audições sobre a Legionela, audições com a Direção-Geral de Saúde, está confirmada, audição com a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar Ambiente e Ordenamento do Território, GAMAOT, ainda não está confirmada, bem como a audição com a Agência de Proteção do Ambiente, que também ainda não está confirmada. De qualquer forma, com a Direção-Geral de Saúde já está confirmada e far-se-á no dia 17 de fevereiro, às 15 horas, dando sequência depois à reunião ordinária de comissão. Alguma questão, Sr. Deputado Bruno Coimbra?
Sr. Presidente, só para chamar a atenção ao Sr. Presidente para um aspecto e pedir-lhe que pudesse eventualmente atender a esta situação. O Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima teve já 3 reuniões para sistematizar tudo aquilo que pretende fazer no curtíssimo espaço de tempo que permita chegar ao final da sessão legislativa e termos uma lei de bases do clima aprovada. Para tal, nós vamos ter agora, nesta fase inicial, um conjunto muito alargado de audições, vamos pedir a um conjunto de outras entidades contributos escritos, vamos abrir, que aliás, aí com a anuência do Sr. Presidente e com a colaboração da Assembleia da República, o período de consulta pública, e portanto, a verdade é que nós vamos ter uma intensidade de trabalhos muito grande nas próximas semanas. O que eu vinha pedir ao Sr. Presidente, dado que todos os grupos parlamentares e deputados que estão nesse grupo têm feito um esforço grande no sentido de podermos, de facto, chegar a bom porto rapidamente, pudéssemos de alguma forma priorizar os trabalhos deste grupo, tentando que fosse dentro do possível, ao máximo, compaginar sempre as audições e o período de audições com as reuniões desta comissão. Isso pode exigir, às vezes, alguma ginástica, digamos nós, em termos de agenda, andar uma hora para trás, uma hora para a frente, com a hora da comissão, para podermos, de alguma forma, dar resposta às necessidades que temos. E vinha pedir ao Sr. Presidente que fosse sensível a este aspecto para podermos, de facto, pedir isso aos serviços e podermos, de alguma forma, compaginar tudo aquilo que vai ser uma agenda muito intensa das próximas semanas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Naturalmente que será tido em atenção o que acaba de dizer, até porque faz todo sentido, não é? Haver aqui uma articulação entre o que são as reuniões ordinárias de comissão e aquilo que pode ser muitas destas audições que estão a ser levadas a cabo por este grupo de trabalho. E por isso a questão que lhe queria dizer é que naturalmente faremos esse ajustamento dentro daquilo que é o possível, sendo que, como deve compreender, as reuniões ordinárias de comissão ter-se-ão que fazer também com a regularidade que está estabelecida. A combinação de hora é algo que pode ser depois atendido em função até das audições que possam estar marcadas da vossa parte, enquanto grupo de trabalho, e ajustar uma situação com a outra. Perfeitamente de acordo. O que nós temos por intenção também é conhecido, eu já assim o disse na reunião anterior, é nas próximas semanas, que é quando está calendarizado o conjunto de atividades no Parlamento, nomeadamente os plenários, nós temos por intenção fazer reunião no dia anterior ao plenário. Se o plenário é à quinta, que assim está determinado para os próximos, nós temos por intenção fazer reuniões à quarta. Tem sido essa, digamos que, a metodologia. Em relação às horas, é uma questão de ajustamento, também podemos depois ajustar as horas. Vamos supor, hipoteticamente, que nesse dia têm por intenção fazer audições, por exemplo, ao início da tarde, nós podemos arrastar um pouco para mais tarde a reunião ordinária, ou vice-versa.
ou adiantar a reunião ordinária em função das vossas audições. Portanto, fazemos aqui essa articulação, será todo atendido e naturalmente que os serviços terão isso em atenção e combinarão diretamente com o deputado Bruno Coimbra enquanto coordenador deste grupo de trabalho. Muito bem, mais alguma questão? Desejos de continuidade de um bom dia e pronto, até amanhã. Neste caso é uma boa noite, já não é um bom dia.